Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Minutos para o meio-dia, 12 graus a temperatura, aleitamento materno. Estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno, que segue até o dia 7 de agosto. Conosco a famosa pediatra de Caxias do Sul, doutora Mayra De Carli. Olha, eu acho que lá fora, quando a senhora sair, vai ter fila para um autógrafo hoje, doutora Mayra. A enfermeira Priscila de Oliveira e a psicóloga Franciele Guimarães. A gente falando sobre a importância do aleitamento e chegando os recados através do nosso WhatsApp. A ouvinte Maria das Dores Valentini, ela diz o seguinte, ela perguntou antes, é a doutora Mayra De Carli que está na rádio? Ela disse que ligou agora e eu respondi pelo WhatsApp que sim, aí ela mandou um recado. Que legal, ela foi a pediatra dos meus filhos. É uma ótima pediatra. Beijos para ela. Hoje meus filhos são pais. Saudades dela. É Maria das Dores, Valentini. Ela não vai lembrar de mim, mas um grande abraço para ela. Enfim, se a senhora for, tiver condições de lembrar de todo mundo, a senhora passaria aqui o dia lembrando das pessoas, porque muita gente já passou por
ela. Eu realmente gravei. Maria das Dores Valentini, e ela tem dois meninos.
Oh. E pasmem, ela lembrou, viu, Maria das Dores?
Reside em Farroupilha ou reside em Farroupilha?
Não colocou aqui.
Mas acredito que sim.
Bom, nós estamos hoje falando da importância do aleitamento materno. Com o tema, deixa eu pegar aqui já no meu e-mail de novo, hoje, o tema da campanha, não é do Hospital Geral, é o tema da campanha da Semana Mundial. Empoderar mães e pais. Isso é interessante, porque cada vez mais a gente vê, né, essa união. E vamos falar um pouquinho dos tabus, hein? O que mais tem dúvidas? O que as mães mais têm medo de amamentar? Ou diz, ai, aconteceu com a minha vizinha, pode acontecer comigo. Aí vem outra, mas aconteceu com a minha comadre, enfim. Quais são os grandes tabus, hein? O que elas falam mais?
Acho
Priscila
que
eu... já riu, porque deve ter um monte, né, Priscila?
É verdade. Mas as gurias me ajudem aqui. Acredito que o leite fraco é o campeão dos tabus,
realmente,
né?
Realmente.
O leite fraco. Isso. Mas existe o leite fraco, o leite forte?
É óbvio que não, né? O leite da mãe é o melhor alimento para o bebê até os 6 meses.
E é o mesmo leite para todas as mulheres.
Na verdade, o leite ele vai se modificando a partir da idade gestacional dessa mãe. Então, por exemplo, vamos pensar assim, uma mãezinha que teve um bebê prematuro, lá com suas 34 semanas, sabemos que um bebê a termo é de 38 semanas em diante. Então, uma mãe que nasceu o bebê um mesinho antes, ela vai produzir o leite com todos os nutrientes, proteínas, para aquele bebê prematuro. Já uma mãe que está com seu bebê grande lá, já a termo, ela vai produzir o leite adequado para aquele bebê maior, né? Que não necessita de tantos nutrientes. Não é que não vai ter nutrientes. Vai ter, mas numa proporção diferente, né, doutora Mayra?
Exato, exato.
Me ajude também, né?
Um prematuro tem um ritmo de crescimento mais acelerado, então o leite é adequado àquela idade gestacional. Por isso que nós chamamos de leite materno, leite vivo. A composição, ela varia de acordo com a idade gestacional, varia do início para o final da mamada.
Exatamente. Então, não existe leite fraco de maneira nenhuma, né? O leite
isso
que
é tabu.
É tabu. A mãe vai produzir o leite que o bebê dela precisa. E já entrando nesse gancho, nós também, há alguns anos atrás, havia a prática das amas de leite, enfim, que as mulheres amamentavam os bebês, né, de suas patroas, enfim. E hoje não é mais recomendado, né, essa prática. Então, a mãe tem que amamentar somente o seu bebê, até por causa de todas as doenças que circulam, né, no nosso meio, no mundo, enfim. Então, a mãe amamenta exclusivamente o seu bebê e o leite que ela está ofertando para o seu bebê é o leite que ele precisa receber.
Certo. Através do WhatsApp aqui chega um texto grande aqui, até com pontos que é interessante que vocês estão da área para poder também direcionar e ver até que ponto isso é grave ou não. A Gabi Graf escreve através do WhatsApp o seguinte: bom dia, participando, queria dizer que, claro, é importante amamentar, porém, é um esforço sobrenatural para muitas mães. A anatomia do seio nem sempre é favorável. Quando há muito leite, agora está pulando aqui no meu texto, não consegui ler, ok. Quando há muito leite e não é sugado, o seio empedra, dói, dá febre, a pele cria feridinhas que sangram, dói muito. O bebê chora e a mãe também. A aflição da mãe, que sabe que o bebê tem fome e que ela não consegue anatomicamente amamentar, não tem nada de prazer. Por isso, elas recorrem às mamadeiras, pois essa rotina de duas ou três, de três em três horas, não tem nada de prazer. Raras mães colocam nascituro, é isso? Nascituro no peito? Não sei se é essa palavra, foi que ela escreveu. E ele mama, como deveria ser. É importante tratar o assunto de forma mais realista, pois isso assusta, traumatiza, e só quem vivencia sabe. Não tem psicologia ou medicina que traduz essa empreitada. Tiramos leite, guardamos na geladeira, aquecemos, fazemos compressas. E entre pomadas, fraldas, choros, medos, inseguranças, tem um ser dependente que espera esse alimento. Nada fácil de oferecer. O cansaço vence e a gente sucumbe à mamadeira. Vamos ser realistas, ajudar as mães antes de tudo isso e deixar ela tranquila caso não tenha sucesso no aleitamento, porque se ela optar por secar o leite ou dar mamadeira, a pressão psicológica e as culpas fazem ela se sentir a última criatura da Terra. Tudo isso precisa ser muito bem trabalhado. É lógico que quem não mama não vai ser um dependente químico, um delinquente, como me disseram, no leito do hospital, na insistência de amamentar, vejam os tabus, na insistência de amamentar nos primeiros dias, sem sucesso, que o meu filho se tornaria um desequilibrado. Jesus, não é isso. Acreditem, dito pelo obstetra, vai saber, né? Vamos frear esses tabus, essas mentiras. A licença é de 4 meses, se o ideal é amamentar 6, lutemos por uma mudança trabalhista também. Por favor, não nos chamem de mãezinha, somos fortes e não podemos ser diminuídas. A violência obstétrica é preocupante. Obrigada. Interessante aqui o desabafo da nossa ouvinte. Muito obrigada, Gabi Graf, pelo que eu vi aqui no Whats. A doutora Mayra, Priscila e Franciele, dá para se perceber que é um desabafo de uma mãe que passou por várias pressões e que aqui recorrem, sim, a alguns tabus que ainda a gente vê. A mãe que, de uma forma ou de outra, não consegue amamentar, o filho não vai ser um delinquente, né, gente? Pelo amor de Deus.
Não, de forma nenhuma, né? Tem mães que não conseguem amamentar, se sentem muito tristes por isso e frustradas.
Sabe que isso também acontece, né?
Claro, né? Mas, assim, de forma nenhuma o filho vai se tornar um delinquente. O que vai acontecer é que quando o bebê é alimentado com afeto, né, essa segurança vai chegar para ele, essa experiência vai ser dada, né, de uma forma positiva para ele. Então, é importante a gente pensar que se perde, sim, alguns benefícios da amamentação, mas jamais a oportunidade de se estreitar o vínculo afetivo, né? Então, o vínculo, ele vai permanecer. Claro que a gente está colocando aqui, né, a importância, assim, da amamentação, mas se entende que tem aquelas mães que não conseguem pela dificuldade.
No intervalo comercial, que existem mães que têm dificuldades, que o bico racha, o bico do seio racha, sangra, dói muito, e essa pressão psicológica em cima desta mãe não deve ser fácil de aguentar.
Sim, por isso a importância da rede de apoio também nesse momento,
tá,
né?
Vendo? Eu só primeiro gostaria de fazer um comentário, até porque eu, essa história, essa colocação, em primeiro lugar, parabéns.
Obrigada, viu, Gabi, pelas suas colocações.
Gabriela, por essa mensagem, por esse depoimento. E assim, como eu tenho um longo período de trabalho, eu já ouvi relatos muito parecidos muito próximos. Amamentar é fácil? Não, amamentar não é fácil. A importância do apoio, a importância do aconselhamento em amamentação. Esses problemas ligados à mama, rachaduras, fissuras, mastite, como essa banha bem coloca, eu sempre costumo dizer para as mães assim, que mãe não é mártir, que a única coisa que existe de semelhança é que as duas começam com M. O que eu posso colocar a mais é que, assim, se pode trabalhar bastante para minimizar que essa sequência de eventos aconteçam. Né? Anatomia da mama. Existe também, assim, na dependência do mamilo, do tamanho da mama. A mama pequena não pode amamentar? Claro que pode. Problemas mamilares, o mamilo invertido, o mamilo plano, dificultam, sim. E mais do que nunca, a importância da equipe de cuidados é importante no sentido de orientar essa mãe para que esse bebê consiga, desde o início da mamada, fazer uma pega adequada. Isso vai minimizar essas dificuldades. Então, a necessidade de uma equipe multidisciplinar, uma equipe que trabalhe nesse sentido, orienta bastante para minimizar esse tipo de situação. E outra coisa que ela comentou também, que acho que é muito importante, é a licença maternidade de 4 meses. Embora já tenha sido aprovada a licença de 6 meses, a grande maioria das mulheres tem 4 meses. E o pior de tudo é aquela mulher que trabalha no mercado informal, que não tem nenhuma coisa nem outra. Então, assim, entendo, sou sensível, mas, assim, existe, assim, redes de apoio. Nós, por exemplo, no geral, temos o SOS Amamentação, que é exatamente para auxiliar essas mães que encontram dificuldade e, de repente, não contam com pessoas, com profissionais habilitados. E, na realidade, isso requer uma habilitação, e isso a gente consegue fazer bastante, no sentido, assim, de auxiliar essa mãe ou a manter a amamentação ou chegar àquele momento, olha aqui, ó, foi feito o possível, não se conseguiu. Nós temos esse tipo de sensibilidade e é uma realidade.
É uma realidade, tanto que a Gabi, no desabafo dela, falou disso.
Concordo, em gênero.
Ela deve ter vivido.
E aí entra o aconselhamento e o apoio.
Ninguém não amamenta o seu filho porque não quer, né, gente?
Com certeza.
E aí lida como nesse momento? Tendo tudo isso que a doutora Mayra falou, mas aí a cabeça da mãe fica como, hein, Franciele? Fica um parafuso.
É, é realmente,
ela já
né?
Ela está sensível por ter parido. Ela já está nervosa por não conseguir amamentar.
E sentimento de culpa.
Todo mundo diz. O sentimento de culpa é avassalador. É.
Por isso, também a importância de ter um profissional para estar acolhendo essas ansiedades, essas angústias dessa mãe, né? Porque ela não... Com certeza, que nem tu falou, não é que ela não quer amamentar. Tem-se uma dificuldade por trás disso. E a gente precisa entender. Se todo mundo lá fora está julgando ela, né? Então, ela precisa de alguém que saiba conter, né? Consiga conter essas angústias e poder dar, né, mostrar para ela que, bom, se ela não consegue, tem outras formas que ela pode prover o afeto para essa criança, né?
Nesse sentido, ela pode buscar ajuda lá no Hospital Geral? Pode?
Com certeza. Tem esse número, o SOS Amamentação, que é o 0800-642-4141. Nós recebemos mães tanto que ganharam seus bebês conosco no Hospital Geral, quanto mães que não ganharam, que tiveram seus bebês em outras instituições, mas que estão passando por essas dificuldades, estão se vendo muitas vezes sozinha nessa caminhada. Então, nós estamos lá para dar todo esse apoio, tanto da questão fisiológica, né, dos problemas com as mamas, pega e posição, mamilos invertidos, rachaduras, essas coisas que nós estamos falando agora, quanto toda essa questão que a Fran estava falando agora da questão psicológica.
Eu não sei se a Gabi já passou, a nossa ouvinte que mandou esse texto esclarecedor para a gente. Se estiver ainda nesta fase, Gabi, procura, liga lá. É 0800-642-4141. 642-4141.
Então, esse 0800, a princípio, nós damos orientações via telefone, Porém, se for uma situação mais séria que precise, né, de mais dedicação, nós agendamos com essa mãe, com esse pai, com essa família, um horário, e aí vai ter um profissional lá aguardando, esperando para fazer essa consulta de amamentação com eles.
Que maravilha! Pelo menos é mais uma ferramenta que as mamães têm aqui.
Exatamente. E é um serviço 100% gratuito, né? Que está disposto à nossa comunidade, e eu vejo que a cada ano, já estou nessa caminhada de Hospital Geral, vou fazer 9 anos, né? Então, a cada ano, eu percebo que esse SOS Amamentação vem tendo mais adesão, a gente também sempre divulgando esse número para a comunidade, e as mães estão, sim, buscando esse recurso.
Muito bem. Meninas, eu tenho 7 minutinhos ainda de programa. O que mais é importante a gente ressaltar, aproveitando a oportunidade aqui dos microfones da tua Rádio São Francisco, e que as mulheres ainda precisam trabalhar um pouquinho mais para que as coisas sejam melhores, né? Porque existe todo esse trabalho de vocês, profissionais, mas também tem que ter a contrapartida da comunidade, no sentido de também divulgarem, falarem umas com as outras, enfim. Falando ainda de tabus, o que vocês podem desconstruir aqui para ajudar as nossas ouvintes, hein? Cerveja preta traz mais leite, gente, que é o que eu mais ouço falar na vida.
Na realidade, Maia, por favor. Na realidade, a alimentação da mãe, ela é absolutamente normal. A mesma alimentação que a mãe tinha durante o pré-natal, ela pode ter durante a amamentação. Os alimentos são permitidos. Em princípio, não há, assim, contraindicações maiores. Em relação aos líquidos, tu falaste da cerveja preta, que continua ainda na moda, já foi mais famosa.
Já foi mais.
Já tem outros líquidos mais famosos. Na realidade, assim, o que, que a gente recomenda? Em primeiro lugar, que essa mãe tenha um bom aporte de líquidos e que ela tome o volume necessário para saciar a sede. Isso é importante. E outra coisa que também se comenta bastante é em relação aos cafeinados. Cafeinados é a mesma coisa que bebida de álcool. Álcool tolerância zero, porque os níveis de álcool no leite são exatamente os níveis que tem na circulação da mãe. E o álcool, ele tem um efeito deletério sobre
esse bebê. Eu acho que já está bem claro e as mamães entenderam, né? Que
exato,
enquanto amamenta, nada de
exato.
Álcool.
Exato. É tolerância zero. E também cabe também comentar em relação aos cafeinados. Café, chimarrão, chá preto, chá verde, os achocolatados. A cafeína tem um efeito estimulante. Não são contraindicados durante a amamentação, mas a gente recomenda que essa mãe diminua o volume desses cafeinados no sentido de essa cafeína atingir níveis elevados no bebê, que esse bebê fique agitado, choroso e acabe se confundindo com algum problema de saúde desse bebê.
Tem outra dúvida interessante aqui da Noeli Penteada, do bairro Fátima. Ela diz o seguinte: tive 3 filhas e a última filha não quis mamar no peito. Só chorava e eu tinha muito leite. Aí uma amiga tinha tido filho na mesma época e tentou dar mamar para ela. E ela aceitou, mas no meu continuava não aceitando. Por que ela rejeitava o meu peito? Acho que é para Franciele, psicóloga.
E agora?
Dizendo, claro que cada caso é um caso.
Exato,
tem que começar,
né?
Mas eu acho que, no geral, o que tu acha que pode ter acontecido?
Eu acredito assim, né? Que a mulher, ela tem que ser olhada na sua subjetividade, né? Cada uma, provavelmente, algum fator, né, tenha influenciado, que agora eu não vou saber dizer o que exatamente, né? Mas tem alguns fatores que influenciam, né, nessa na decisão da mãe amamentar e seguir amamentando ou de interromper a amamentação, né? Um deles seria até as condições emocionais dessa mãe, né? Condições físicas e emocionais dessa mãe e também desse bebê.
E durante, né, o parto também com
isso, né? Então, pode ter, sim, alguma questão aí que esteja associada a isso também, além da história de vida, né? De como que também ela vivenciou o seu período de aleitamento materno, né? Se foi prazeroso, se foi dificultoso, se foi duradouro ou não. Isso acaba passando, né? Como a doutora Mayra colocou antes, né? Há uma história familiar, o que representa a amamentação para essa mãe, né? Então, acho que seria mais ou menos por esse caminho aí.
Deu para dar uma clareadinha um pouco. Meninas, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todas aqui hoje, falando sobre este importante assunto, que ainda, né, pasmem, é tabu na sociedade brasileira, mas que muitos profissionais estão trabalhando forte, né, e firme para que isso um dia deixe de ser tabu. A importância também hoje de termos uma geração de pais bem diferentes, né, doutora Mayra? Hoje em dia o pai é o pai mesmo, né? Eles não têm vergonha de entrar no banheiro feminino e trocar filha. Hoje os pais assumiram, parece que estão mais livres para assumir a função de ser pai exatamente como tem que ser, não é? Que ele ajuda a mãe a cuidar do filho. Ele cuida do filho porque o filho é dele também. Então,
paternagem.
A paternagem, né? Então, parabéns a esses pais aí que cada vez mais se mostram mais, digamos que, entrosados com a relação família, que é mãe e pai, né? Não é só a mãe, né? Não é só as funções... A função de parir talvez que seja a única insubstituível, né, da mãe. O restante o pai vai fazer muito bem feito, enfim, né? Eu queria o último recadinho de cada um para os nossos ouvintes, reafirmando mais uma vez a importância não só da semana da amamentação, mas da vida, né, das mães, das gestantes, da importância do pré-natal que a gente falou aqui, encorajando, né, essas mamães a não deixarem de lado qualquer tipo de informação. Se tem dúvidas, tem vários órgãos e ferramentas aqui disponíveis na cidade também. Além, claro, lá do Hospital Geral, que também já virou um ícone, né, de gestantes e de partos aqui na cidade.
Só lembrando, então, a semana, ela é, claro, a gente faz mais uma programação um pouco mais pesada, né, mais enfática,
direcionada,
né? Porém, o Ministério da Saúde, desde 2017, adotou agosto como mês dourado. Então, durante todo o agosto, vai ser lembrado e falado e vai ser alusivo ao aleitamento materno. O que eu acho também, né, que é uma grande conquista a nós que somos...
Ficou só uma semana.
Uma semaninha, né?
Vou para mais três.
Exatamente. E eu só gostaria de convidar, então, os nossos ouvintes para hoje, 1h30, o curso de gestantes, Amar é Cuidar, que vamos ter, então, um bate-papo com a doutora Mayra, que é a nossa queridinha aqui do programa, e nossa queridinha também do Hospital Geral.
Se quiser fazer selfie, pedir autógrafo, tá aí a oportunidade, né?
É, e outras profissionais lá do hospital também, enfermeiras, nutricionistas, vão estar conversando com as mamães aqui de Caxias. E no dia 6, vamos ter a palestra Mitos e Verdades da Amamentação, com a técnica de enfermagem a Marilei, lá no Ambulatório de Gestação de Alto Risco, às 9 horas, e às 14 horas, a palestra A Importância da Amamentação sobre os Aspectos Fonoaudiológicos, desculpem, com a nossa fono, a Caroline, lá do Hospital Geral também. Aqui, uma atividade mais para as nossas pacientes, né? Vai ser interna. E no dia 7, quarta-feira, então, teremos uma programação de manhã, das 8h30 às 10h30, a palestra com a doutora Mayra, também, empoderando os pais sem distinção de gênero, no Auditório Sense Florense, que está aberto à comunidade. E, na sequência, a nossa psicóloga que está aqui, a Franciele, juntamente com a assistente social Paloma, vão falar sobre as atualidades na legislação, licença maternidade, paternidade e aspectos psicológicos, que acredito que vai ser uma manhã bem rica nesse sentido da amamentação.
Muito bem, Franciele.
Eu gostaria de agradecer, então, pelo espaço, né, em poder estar elucidando algumas questões nos nossos ouvintes, né, e dizer que sim, a amamentação, ela é um desafio, né, mas que com orientação, apoio, né, é possível sim amamentar, quem puder, né, está fazendo uma bela escolha, né, tanto para si quanto para o seu bebê.
Com certeza. Doutora Mayra.
Eu só deixei, assim, um recado bem breve. Importante, assim, não só o envolvimento focal, mas principalmente, assim, envolvimento da sociedade, envolvimento das organizações, para que esse efeito protetor da amamentação ele seja mais ampliado, independente de gênero, como é o momento dessa campanha, para que a gente possa otimizar uma coisa que a natureza absolutamente nos dá e nem sempre a gente consegue chegar a um bom termo.
É verdade. Muito obrigada às três, muito obrigada doutora Mayra De Carli, Priscila de Oliveira, Franciele Guimarães, obrigada a vocês que participaram. Vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias da manhã desta segunda-feira. Muito obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Bom dia a todo mundo. Daqui a pouquinho nos falamos de novo no ponto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento? Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.